Mas, gente, nós vamos conversar hoje com a secretária do Planejamento, a Fabiana Prestes, porque estão em andamento algumas obras, né? E é importante a gente atualizar as informações aqui para os nossos ouvintes. Secretária Fabiana, como é que vai? Tudo bem? Bom dia, secretária.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos nossos amigos da Rádio Cacique. É uma satisfação, mais uma vez, estar aqui nesses microfones, trazendo ao nosso povo lagoense algumas das nossas ações.
A gente sabe que a demanda lá é grande, mas uma delas, e inclusive esteve aqui nos últimos dias, o patrão do CTG, Alexandre Pato, patrão Alessandro, estava feliz da vida, porque parece que vai andar agora a questão das obras lá no Parque de Rodeios, em especial a questão da cobertura. É isso, secretária?
Isso, uma das ações tem sido essa da cancha, né? A gente lançou a licitação agora na última semana, diante do aceito do governo do estado em aportar um pouco mais de valor para a obra. Então, foi lançada a licitação e agora a gente aguarda os trâmites dela.
Como é que é? Em que pé está? E evoluiu em que sentido agora, secretária?
Ela evoluiu que no início do ano ali, né, da outra licitação, a gente se deparou com um erro no projeto, né, faltando algumas coisas, enfim. E foi reportado isso ao governo do estado para que também ele se manifestasse quanto a isso. E o prefeito Gustavo apontou, né, para o governo do estado que ele também teria, vamos dizer assim, uma parcela de culpa porque passou pela análise deles, né? Então, nos últimos dias aí, o prefeito Gustavo recebeu o ofício positivo da Secretaria do Turismo, que entendeu que sim, que também deveria aportar mais um pouco de recurso, e foi autorizado, então, o início do processo de licitação, que é o lançamento do edital, chamando as empresas interessadas em fazer a obra.
Num primeiro momento, esse erro que aconteceu, secretária, é admitido por parte do município, é isso?
Isso. O município contratou um engenheiro especializado, né, para revisar todo o processo, todo o projeto, né, apresentado pelo CTG, e se verificou que tinha algumas falhas, né? E ele foi refeito para que pudesse ser encaminhado novamente para o Estado novamente fazer a análise deles, para que a gente pudesse estar dando andamento agora.
Hoje está totalmente aprovado, secretário?
Tá, hoje está totalmente aprovado.
E qual é que é o montante do investimento numa obra como essa?
A cancha hoje está em 6 milhões e 900.
6 milhões e 900. E deste valor, quanto o município vai ter que alcançar para essa obra?
O município vai ter que aportar 2,76.
É um valor significativo, né?
É,
2 milhões e 76.
Uhum, é. Exatamente.
E o restante, então, vem tudo...
Vem do Estado.
Do Estado, né?
Isso, vem do Estado.
Bom, então agora, secretária Fabiana, o trâmite, então, correto é abrir essa possibilidade para que empresas interessadas venham a executar essa obra.
Exatamente, para que as empresas possam estar apresentando suas propostas, para que possam estar... uma delas sendo a vencedora do certame para executar a obra.
E os prazos, secretária? Que prazos são esses?
A publicação do edital ela tem um prazo de 30 dias, né? No decorrer desses 30 dias podem acontecer alguma impugnação, algum pedido de esclarecimento, alguma coisa assim que pode levar mais um tempo, né?
Já está rodando esse
prazo? Já está rodando esse prazo.
Desde que dia?
Desde quinta-feira passada. Então, se eu não me falha a memória, as empresas têm até dia 26 de setembro para apresentar as propostas.
Entendo que é um bom prazo para aparecer alguém?
Sim. É um prazo legal, na verdade, né, Paulo? A gente tem que seguir o que a lei de licitações determina. Então, essa modalidade é modalidade de concorrência, ela é a modalidade mais longa que tem, né, em razão dos valores, né?
Uhum.
Então, é o prazo legal, é 30 dias de publicação digital, no mínimo.
Nesse projeto já está estabelecido o prazo para entrega da obra, secretária?
Já tem o cronograma de entrega.
Em torno de quanto tempo?
O cronograma de entrega está em torno de 6 meses.
6 meses. E essa empresa que vier a fazer a obra, ela se compromete em entregar pronta?
Sim. Ela entrega pronta a cancha.
Uhum. E esse valor, principalmente da contrapartida do município, ele precisa ser repassado até o final da obra ou tem prazos para isso?
É no decorrer da obra, né?
No decorrer da obra. Precisa ser pago esses 2 milhões e 76 até o encerramento da obra?
Sim, até o encerramento da obra.
Vai ser necessário financiamento, secretária?
Essa parte dos recursos financeiros eu deixo por conta do gabinete, né, e da Secretaria da Fazenda, que estão fazendo as alocações necessárias para poder disponibilizar
Mas
a contrapartida.
É permitido até a questão do acesso a financiamento.
Sim, sim. Inclusive o próprio programa Avançar no Turismo, ele tem uma linha de crédito especial, né, junto às instituições bancárias do Estado para os municípios poder estar fazendo essa solicitação de aporte financeiro por financiamento para poder estar custeando as obras.
Paralelamente, secretária Fabiana, se tem uma expectativa muito grande na questão da pavimentação daquela rua lateral, né, que dá acesso à área industrial. Isso também deve evoluir junto, secretária?
Nós também encaminhamos, né, então, esse projeto da Valmor Bonotto, né, para o Avançar 2 do turismo, que temos a sinalização de que deve estar acontecendo, né, até final do ano. Então, essa também é uma outra expectativa nossa, que Lagoa Vermelha venha a ser contemplado com essa rua também.
Essa é uma expectativa grande, né?
É uma expectativa que tem sido muito, vamos dizer assim, alimentada, com muita esperança, que possivelmente a gente vai estar recebendo também esse recurso para essa obra.
Muito tempo já, né, as empresas que realmente têm os seus empreendimentos ali, têm até uma necessidade de ter um acesso em melhores condições, né, secretária?
Ah, com toda certeza, com toda certeza. E hoje o Parque de Eventos é o nosso referencial em turismo, né, em função da nossa festa do churrasco, do nosso rodeio.
Tem que ter um bom acesso.
Tem que ter um bom acesso e vem combinar com o dia a dia das nossas empresas, né? Então, tem que se unir o útil ao agradável e tentar buscar recursos de todas as maneiras para conseguir conquistar.
Numa obra como essa também vai ter uma contrapartida do município, com certeza.
Tem uma contrapartida bem alta também, porque a obra está estimada em 2 milhões e 700, se não me falha a memória, porque ela é uma rua, uma via de acesso larga e ela precisa de toda a canalização e tudo, né?
E daí já tem uma previsão do município quanto teria que desembolsar?
Se for pelo Avançar no Turismo, é no mínimo 30%.
Né? 30%, olha aí. Então, lá se vão 2 milhões da cobertura lá do parque, vai ultrapassar possivelmente os 3 milhões. É, ou pelo menos aproximar,
opa,
né?
Ou aproximar, fica aproximadamente.
Acho que aproxima, não chega a ultrapassar, mas fica
não,
bem
ultrapassar
próximo.
Não,
ali,
mas fica próximo.
É, se é os 30% realmente. Isso. E outras obras, secretária, que estão lá em andamento?
Eu comentei na semana passada que comemoro de igual forma, né, ou até mais, a nossa Casa da Cultura, que a gente ganhou um recurso do Estado, né, porque a Casa da Cultura é o nosso anfiteatro municipal, né, todos os eventos, do maior ao menor, acontecem na Casa da Cultura, né, e a gente ganhou um recurso financeiro do Estado, e também foi liberado a licitação, essa já está quase acontecendo, ela deve acontecer no dia 11 de setembro, as empresas têm até 11 de setembro para se apresentar, que vai proporcionar uma reforma geral, né, da Casa da Cultura, com troca de telhado, com tudo, trazendo mais comodidade para as pessoas.
Lá, qual é o montante do investimento, secretário?
2 milhões e 75.
Até no começo, muitas pessoas questionavam, mas tem no que investir todo esse montante, secretário? E tem? Eu lhe transfiro a pergunta.
Tem. Por incrível que pareça, tem, porque hoje o telhado da Casa da Cultura está praticamente todo condenado, né? A gente tem bastante goteiras, só fazer reparos não está mais adiantando, então ele vai precisar ser trocado. Toda a parte elétrica precisa passar por uma reforma. A questão do PPCI da Casa da Cultura tem a necessidade de implantação, porque ele está em não está 100% de acordo. A questão do elevador, né, para dar acessibilidade a todos os pavimentos da Casa da Cultura, que hoje não tem, né, então vai ser implantado o elevador. A implantação do museu municipal, vai ser feito todo um espaço para abrigar, né, as nossas memórias, né, através do museu, uma reforma geral nos banheiros, que também está necessária. Né?
É, então, realmente tem bastante coisa para se fazer lá.
Tem. E como a gente sempre conversa, a gente termina um projeto de reforma, a gente já começa a pensar, bah, mas já dava para fazer mais isso.
Esse tem prazo ou não também?
Esse também vai ter um prazo de 8 meses para execução. Que é uma reforma bem complexa, ela vai precisar de bastante tempo.
Ou seja, até o final do mandato nós vamos ter um valor circulando em obras muito significativo, né?
Vamos ter bastante obras acontecendo e obras de grande porte para o município.
E a questão do postão também já está nos finalmente?
O postão estamos finalizando ele, né? Essa semana a gente entrega a parte de obras, para que depois a gente possa passar para os próximos passos.
Já,
né?
Vai para o mobiliário daí?
É, mobiliar, a questão da instalação de uma subestação, porque como ele é um prédio muito, muito grande, ele vai precisar ter uma subestação de energia própria. A questão de adequar, né, os ambientes. Acreditamos que aí para início do ano ele esteja sendo inaugurado para a comunidade.
Aquelas demandas que se tinham, secretária, atraso, morosidade para entrega da devolução de documentação para as obras, como é que está hoje a situação, secretária? Foi possível avançar?
Paulo, eu acho que assim, a gente teve alguns percalços em algumas obras pontuais, que o que foi que aconteceu? Aconteceram alguns problemas no decorrer da execução da obra, né? Então, isso sempre atrasa quando tu... Vamos citar, por exemplo, o Adolfo, né? Quando foi você fazer o estaqueamento e se vertia água que não parava mais, né? Então, isso demora um pouco mais de tempo nessa situação. Mas hoje... dá para dizer que as obras estão transcorrendo dentro da normalidade, assim, com os prazos sendo cumpridos, como eu já disse, né? Quando é uma obra com recurso municipal, como foi, por exemplo, o caso da Ederson Leite, ela transcorre muito mais rápido, né? Porque ela não tem a burocracia das emendas parlamentares, a burocracia do governo federal, a burocracia do governo do estado, ela tem só a burocracia do município.
Exato.
Então, ela consegue transcorrer de uma forma até mais rápida, nesse sentido. Quando é uma obra com recursos oriundos do Estado ou do governo federal, ela tem toda uma tramitação diferente a ser seguida, né? Outra obra que a gente está finalizando também, que a gente quase não fala, é a ampliação do ESF do Floresta.
Né? Como é que
está? Nos próximos 15 dias ela está sendo entregue também para a comunidade, com toda uma revitalização no espaço, com ampliação de local para atendimento, né, com a ocupação da parte inferior, que antes era só usada para garagem, enfim, agora ela vai ser usada também para grupos de convivência, com a ampliação da recepção, que também é uma obra em parceria com o governo do estado, que foi conseguido um recurso através da Secretaria da Saúde.
Bom, então, a princípio, esse trâmite interno, inclusive para o pessoal que está fazendo alguma reforma, alguma obra particular, também tem um volume de trabalho muito grande.
Tem, também estamos com um volume de trabalho bem grande, né? É. A gente começou, iniciou também a implantação do sistema digital. Alguns dos nossos protocolos já podem ser feitos de forma digital, pedido de habites, certidão de colaboração, essas coisas assim. O usuário já não precisa mais ir até a secretaria para estar fazendo. Estamos nos adequando para nos próximos meses, quem sabe, estar com 100% do serviço online.
Dá para dizer que está sendo feita uma agilização no processo.
Está. Está. Como eu comentei aqui logo que eu assumi, né? Essa era uma das intenções do prefeito Gustavo, da celeridade à tramitação, né, do processo. Então,
que bom.
Estamos tentando.
Secretária, obrigado pela participação e bom trabalho lá, viu?
Eu que agradeço a disponibilidade do horário e estamos sempre à disposição. Um abraço, comunidade lagoense.
Valeu. A Fabiana Prestes é secretária do Planejamento, falando sobre o andamento de algumas obras, em especial lá a questão do Parque de Rodeios. Estamos com 8h43, nós vamos ao intervalo e voltamos já.
Saúde e bem-estar. Oferecimento... Dr. José Davi Cartabil, fone 3358-2723 ou 99988-6073.
Dr. Matheus Oliveira Becker, cardiologista, fone 3358-1490. Dr. José Davi Cartabil, urologista, especialista em urologia geral, cálculos renais, endurologia, disfunção erétil, doenças sexualmente transmissíveis, uro-oncologia, tem pós-graduação em cirurgia robótica, atende em Lagoa Vermelha na Avenida Afonso Pena, 645, sala 24, edifício Sindicato Rural. Agende seu horário pelo 54-3358-2723 ou fone WhatsApp 99988-6073.
Dr. Matheus Oliveira Becker, médico cardiologista, especialista no diagnóstico e tratamento de doenças cardíacas. Foco em acompanhamento de doenças crônicas do coração, mas também em prevenção. Atende particular e convênios. Consultório na Rua José Bonifácio, sala 23, edifício Sindicato Rural. Telefone 3358-1490 ou 549-9991-8377.
Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
Adiante com o nosso programa, agora vamos trazer informações do segmento da saúde.
Saúde e bem-estar.